votação majoritária e sem segundo turno, o que pode fazer com que as estratégias do campo da direita sejam de que lá na frente, próximo das convenções, haja alguma desistência de alguns desses candidatos para focar em um primeiro, segundo colocado nas pesquisas, para que haja a chance de ter duas cadeiras da direita no Senado. E aí, aqueles que são os preteridos, né, os que deixariam de concorrer ao Senado, disputariam uma cadeira na Câmara dos Deputados com uma larga vantagem. Lembrando que depois do precedente, que também veio do Paraná, da Justiça Eleitoral, de que você pode ser pré-candidato a um cargo e depois ser candidato a outro, usando de muito dinheiro para essa pré-candidatura e depois disputando com outros, até com uma certa deslealdade do ponto de vista do poderio econômico, né? Que você já saiu muito na frente por uma outra pré-campanha. Caso do Sérgio Moro foi assim, né? Pré-candidato a presidente, depois foi ser senador no Paraná, muito na frente dos candidatos com quem concorreu. Assim também vai acontecer para esses pré-candidatos ao Senado, que disputarão a deputado federal com ampla vantagem. Então, nesse momento, a fotografia é boa para a Gleisi, mas as estratégias políticas podem mudar e podem dificultar lá na frente se houver essa composição entre os pré-candidatos ao Senado da direita.
E para que tudo isso aconteça, as pessoas precisam votar. Para quem ainda está com a situação eleitoral não regularizada, as eleições em outubro, né, já estão aí praticamente. O atendimento para o título e biometria termina em maio. Todos os detalhes na reportagem de Camille Yunis para que você possa ficar muito bem atualizado e assim regularizar a sua situação.
Se você tem alguma pendência para resolver com a Justiça Eleitoral, o prazo começa a ficar mais apertado. Conforme o calendário eleitoral, 6 de maio é o último dia para tirar ou regularizar o título, cadastrar a biometria ou solicitar outros serviços para votar nas eleições deste ano. Se você não sabe se tem alguma pendência, é muito simples conferir. Basta acessar o site do TSE ou até mesmo buscar no aplicativo e-título. O advogado especialista em direito eleitoral Ricardo Stella lembra que a certidão de quitação eleitoral é importante para outras finalidades.
Então você tem hoje a possibilidade de verificar lá no site de quitação eleitoral, certidão de quitação eleitoral. Você consegue verificar toda a sua situação ali, se você está quite com a Justiça Eleitoral. Paralelo a isso, a Justiça Eleitoral tem o e-título ali, né? Um aplicativo, tanto para o celular quanto também pela internet, que você pode acessar e verificar todas as suas pendências ali. Isso é muito utilizado por pré-candidatos, que é aqueles que se desejam se candidatar nas próximas eleições, para já verificar se tem alguma pendência ou não. Mas isso para a população em geral é muito importante, porque diversas outras situações da vida exigem a quitação eleitoral, como passaporte, ingresso em algumas universidades públicas, até mesmo, às vezes, empréstimos com entidades públicas exige a quitação eleitoral. Então, a verificação ali no e-título, que é um aplicativo que está facílimo ali pelo celular e é muito completo, é um sistema, é um serviço muito, muito, muito bem feito.
No Brasil, o voto é obrigatório. Por isso, se você tem entre 18 e 70 anos de idade, terá de votar nos dois turnos. E para quem tem 16 anos, já pode tirar o título de eleitor. Mas neste caso, o voto é opcional. Caso não seja realizado o voto e nem a justificativa de ausência, é cobrada uma multa de R$ 3,50. O valor não é por eleição, é por turno. O advogado ressalta que o preço não é elevado, mas destaca a importância de votar.
Se você não fizer a sua justificativa, se você não recolher essa taxa por não ter votado, você fica ali sem a sua quitação eleitoral. Isso impacta diversas outras áreas da sua vida, né? Então é importante a gente falar. Tira o título, entra lá num serviço que é completamente fácil, intuitivo e está literalmente na palma da sua mão. Não custa nada o eleitor participar da democracia do seu estado, do seu país e também se resguardar ali de uma eventual algum empecilho na sua vida civil por conta da falta da quitação eleitoral.
A Justiça Eleitoral alerta que quem não possui biometria cadastrada ou não tem o título pode solicitar o serviço de forma online até esta segunda, dia 6 de abril. Além disso, é importante ressaltar que quem vai fazer o título pela primeira vez terá de comparecer ao cartório eleitoral presencialmente.
O presidente do Supremo, Edson Fachin, reconheceu as divergências no STF com a indefinição do modelo de eleição para o mandato tampão no Rio de Janeiro, que está com o governador interino, é o desembargador do Tribunal de Justiça que está assumindo a gestão do Estado até que tudo isso seja definido. Quem tem as informações é o Rodrigo Vica.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Edson Fachin, disse que vai colocar ordem na questão envolvendo os chamados penduricalhos dos magistrados. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu regras que, na prática, viraram quase que a legalização desses pagamentos extras, extraordinários. O teto constitucional é de pouco mais de R$ 46 mil, mas, pelo que ficou acordado, esse extra pode chegar até 70%, ou seja, salário em torno de R$ 90 mil. Luiz Edson Fachin, em uma extensa agenda aqui no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, disse que vai tentar colocar ordem nesta questão, obedecendo limites e barreiras fiscais e também respeitando a carreira dos magistrados de todo o Brasil.
A primeira e última palavra sobre essa matéria é do plenário do Supremo Tribunal Federal. Portanto, a resolução do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, que é a mesma, do mesmo teor, buscam cumprir as determinações do Supremo Tribunal Federal. Se houver alguma questão que esteja desbordando do que o Supremo Tribunal Federal decidiu ou entende que faça parte da sua decisão, evidentemente que nós vamos cortar. Nós queremos colocar ordem nesta matéria, vamos colocar ordem com racionalidade, com responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, com respeito à magistratura, com respeito à vida das pessoas que se dedicam, muitas vezes, em condições desafiadoras, por que não dizer em condições inseguras, que julgam o crime organizado, julgam o tráfico de droga, prestam um serviço diário à comunidade. Portanto, nós queremos conjugar aí respeito ao teto constitucional com respeito à magistratura. E esse é o caminho que nós vamos seguir.
Fachin falou também sobre toda essa confusão envolvendo a política do Estado do Rio de Janeiro. A decisão sobre quem vai ser o futuro governador tampão é de competência agora do Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, 4 votos favoráveis à eleição indireta e 1 voto a favor da eleição direta. Segundo Luiz Edson Fachin, é normal que nem todos os ministros tenham compreensão sobre este polêmico tema.
O Supremo Tribunal Federal entendeu por deferir ao Tribunal Superior Eleitoral a missão que cabe à Justiça Eleitoral, qual seja, de elucidar as circunstâncias pelas quais o pronunciamento da Justiça Eleitoral via TSE se deu e se dará nessa matéria. Nesse interregno, o plenário do Supremo Tribunal Federal, enquanto aguarda, também chancelou a governadoria em exercício para a presidência do Tribunal de Justiça do Estado. E por isso, quando nós chancelamos o exercício pleno das funções, evidentemente que o Tribunal está também a dizer que, embora essa não seja e nem deve ser uma vocação originária da Justiça, mas a Justiça tem o apoio do Poder Judiciário na sua cúpula para realizar essa missão, ainda que seja um exercício de natureza transitória.
Ainda faltam 4 ministros a se manifestarem nessa votação. O próprio Luiz Edson Fachin, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, do Rio. Rodrigo Viga.
Valeu, Viga. Acácio Miranda, eu quero saber a sua avaliação sobre essas falas do ministro Edson Fachin a respeito de não compreensão total entre os ministros, uma não convergência completa sobre diferentes assuntos, a defesa da corte, uma postura bem institucional, mas que também sai em defesa do STF em um momento em que a Corte Suprema do país enfrenta uma das maiores crises de credibilidade na opinião pública.
Meu avô tinha um ditado: em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. É um pouco do que acontece no Supremo Tribunal Federal neste momento. Como você bem disse, a maior crise institucional dos últimos tempos é enfrentada agora. Há bastante contundência no ataque, primeiro por conta de decisões tomadas pelos ministros, segundo por conta de uma postura mais ativa dos ministros em termos de atuação. E em terceiro lugar, e talvez a circunstância mais grave, por conta da proximidade de alguns dos ministros com o escândalo recente da política brasileira. É óbvio, diante de tudo isso, que Edson Fachin, o atual presidente, faça uma defesa institucional do Supremo Tribunal Federal, não sem jogar indiretamente os seus pares aos leões, porque há um entendimento no Supremo Tribunal Federal que, se for necessário cortar algumas cabeças para preservar a instituição, isso acontecerá. E Edson Fachin, com o seu jeito manso, com a sua fala leve, com a sua fala pausada, com a sua fala bem cadenciada, tem sido o porta-voz desse posicionamento nos últimos tempos. A ver as cenas dos próximos capítulos, mas eu confesso a você que, de alguém que acompanha o Supremo Tribunal Federal há muito tempo, essa talvez seja a maior crise à qual a instituição foi submetida. E muito provavelmente, independentemente do resultado, as cicatrizes serão grandes. E de difícil costura, para usar um termo mais sutil.
Bom, agora Nelson Kobayashi, é impressionante também a situação do Rio de Janeiro, com vários governadores que já foram afastados dos cargos, alguns presos, e agora o STF novamente entrando no circuito e tendo que intervir. De que forma que você avalia tudo isso?
E essa crise toda, no meu ponto de vista, é um pouco da culpa do próprio judiciário, porque, do ponto de vista do mérito, há um conflito de normas em relação a quem é que deve assumir a cadeira de governador nesta situação. Porque a legislação local, estadual, do Rio de Janeiro, diz que as eleições devem, de fato, ser indiretas, escolha pelos representantes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Mas o Código Eleitoral, que é uma lei federal e, portanto, hierarquicamente superior, diz que a eleição deveria ser direta. Essa discussão é simples, aparentemente, isso já deveria ter sido solucionado a partir de uma cassação que se deu recentemente do governador Cláudio Castro, mesmo depois dele ter renunciado à cadeira com o argumento de disputar uma vaga no Senado, da desincompatibilização para disputar a vaga no Senado. Então, quem é que gerou tudo isso? A demora do Judiciário e da Justiça Eleitoral para julgar a situação envolvendo Cláudio Castro. Porque se já tivesse se dado anteriormente, no ano passado, no ano retrasado, talvez essa discussão fosse outra. Porque hoje, se a gente tiver uma eleição direta agora, definida agora para maio ou junho que seja, já teremos outra em outubro. Como é que vai ser esse curto período de tempo? Ou seja, não faz muito sentido na prática. Então isso é culpa do Judiciário. Agora, em relação ao que disse o ministro Edson Fachin, de que nem todos têm a mesma compreensão na corte, eu acho isso muito positivo. Acho isso ótimo. Aliás, diante dessa crise institucional que a gente está comentando aqui, de descrédito em relação ao Supremo, se tem uma coisa boa nisso tudo, é essa série de divergências que a gente tem visto. 4-1, não se sabe ao certo se essa maioria vai se concretizar a partir dos próximos votos, se haverá uma virada. Isso é ótimo, porque é isso que se espera de uma corte colegiada. A gente vem de uma temporada em que tudo que se julgava no Supremo era 9-2, com dois votos de vencidos ali, Nunes Marques e André Mendonça. Ou seja, não havia pluralidade, não havia discordância, não havia troca de ideias. E nesse julgamento a gente tem visto isso acontecer. Então eu acho que de todos os males, essa é a boa notícia. O Supremo voltou, pelo menos diante de uma crise, a ter 11 cabeças diferentes.
Outra questão também que está sendo avaliada pelo Supremo é em relação aos penduricalhos, dizendo até mesmo o próprio presidente da corte, Edson Fachin, que deve ser tratado com responsabilidade fiscal. Assunto para Beatriz Souza.
Em agenda no Rio de Janeiro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, comentou a decisão do Conselho Nacional de Justiça sobre os chamados penduricalhos, que são parcelas indenizatórias e auxílios pagos. O ministro disse que a Suprema Corte vai colocar ordem com racionalidade e responsabilidade fiscal, mas com respeito à magistratura. O ministro também alertou que se houver alguma questão que esteja em desacordo com a decisão da Corte, será cortada. Na decisão, o CNJ, também presidido por Fachin, definiu as novas regras para o pagamento dos penduricalhos aos magistrados e membros do Ministério Público. As verbas indenizatórias ficaram limitadas a 35% do teto do funcionalismo, que hoje é fixado em R$ 46.366,19. Ou seja, os adicionais não podem ultrapassar os R$ 16.000. Também foi definido que poderá ser contabilizado um adicional de 35% por tempo de serviço, totalizando esse limite em até 70% acima do teto. Na prática, as remunerações com os limites estabelecidos podem chegar aos R$ 78.882,52. Agora, as medidas começam a valer neste mês de abril. A economia estimada com a nova regra passa dos R$ 7 bilhões.
O presidente Lula sancionou 3 leis que ampliam a proteção às mulheres e reforçam o combate à violência doméstica e familiar. A prática acontece em meio ao aumento de feminicídios em todo o país. E é por isso que agora nós vamos conversar com a professora universitária especialista em mulheres em situação de violência, Camila Barcelos. Professora, bom dia, seja muito bem-vinda. Nós estamos combinando aqui para conversar neste domingo de manhã no Tom. E também, é claro, né, nas informações, eu gostaria já de te cumprimentar e jogar justamente o período para que você traga a sua avaliação sobre o momento em que o país enfrenta relacionado à alta de feminicídios e também essas medidas, se elas realmente vão ser eficazes.
Bom dia, muito obrigada pelo convite. Foram sancionadas, né, 3 leis recentemente que vão ampliar a proteção à mulher e para prevenir e reprimir também a violência doméstica e familiar. São leis importantíssimas que vêm aqui para reprimir mais ainda, tendo em vista o que foi falado realmente. Nós temos um aumento exponencial dos crimes de feminicídio na última década e por isso que essa lei chega no momento correto. Então, a principal inovação que a gente traz aqui é a respeito do crime de vicaricídio. O que é o crime de vicaricídio? Ele é quando o agressor se utiliza de pessoas próximas à mulher para que traga sofrimento, punição ou um certo controle sobre essa mulher. Então, é quando mata-se filho, algum dependente, ascendente dela ou pessoa que está sob sua responsabilidade ou sobre a sua guarda. Então, a intenção realmente é atingir diretamente essa mulher, utilizando das pessoas próximas a ela. E com isso, com a nova lei, trazendo a tipificação do crime de vicaricídio, a pena passa a ser a de 20 a 40 anos de reclusão e também considera-se como um crime hediondo. Além disso, a lei ela traz a possibilidade de aumento de pena quando cometer esse crime de vicaricídio na frente da mulher que quer atingir, também quando a vítima é alguma criança, idoso ou pessoa com deficiência, e quando também o agressor, que já estava cumprindo medida protetiva, a descumpre. Então, traz também uma causa de aumento de pena. Mas não só o caso de homicídio, ou seja, de vicaricídio, que foi trazido na lei. Também foi reconhecida a violência vicária como uma violência doméstica e familiar. Ou seja, agredir pessoas próximas à mulher também será considerado violência doméstica. E o outro ponto, né, que foi extremamente importante, porque não adianta só também trazer formas de aumentar a pena, trazer um maior rigor, né? Eu preciso também formas de prevenir. Não adianta eu só avançar na lei para que eu tenha uma boa punição, né? Uma punição rigorosa. Eu preciso também de instrumentos e ferramentas para que isso ocorra. E aí a lei também traz uma possibilidade super interessante, que é o quê? A obrigatoriedade do monitoramento eletrônico do agressor quando a vida, ou seja, coloca-se em risco, atual ou iminente, a vida da mulher ou dos seus dependentes. E esse monitoramento eletrônico, ele é muito importante porque em várias cidades já se tem aplicativos e dispositivos, que normalmente a gente chama, né, de botão do pânico, que auxiliam a mulher a ter o quê? Uma rápida resposta estatal, rápida resposta da polícia quando ela estiver o quê? Em risco. Então, com a tornozeleira, a gente consegue fazer um sistema integrado com esse dispositivo da mulher e que ela é avisada imediatamente quando esse agressor, ele rompe o perímetro que a justiça determinou que ele tinha que respeitar. Então, ao mesmo tempo que essa vítima, essa mulher, recebe em tempo real quando isso ocorrer, as autoridades, ou seja, a polícia também acaba recebendo de forma imediata, que é o principal que a gente sente muita falta, né, no, quando a gente fala de violência doméstica, que não adianta só a lei avançar se eu não tiver ferramentas e instrumentos ali para prevenir. Então, essa lei, ela traz tanto formas de punição mais severa, como também formas de repressão, que é um resultado e uma resposta que a mulher precisa para se sentir realmente protegida e apoiada também pelo Estado.
É, sem dúvida alguma, né? Essa medida da tornozeleira e tudo, eu acho que é uma das mais importantes, porque o agressor, ele conhece a rotina da vítima. Então, onde trabalha, onde vai, normalmente, qual que é a frequência. E dessa maneira, um monitoramento é feito, mas precisa ser efetivo também esse monitoramento. Eu conheço aqui no Copom, por exemplo, de São Paulo, né? O Centro de Operações, a Cabine Lilás, que estabelece ali um perímetro e fica o tempo todo avaliando esses agressores, onde eles estão, para saber se estão distantes das potenciais vítimas, das mulheres que eles agrediram e tudo mais, para que isso não se torne um caso de feminicídio. Porque ao longo de 2025, a gente teve um recorde histórico, desde quando houve a tipificação também desse crime, com 1.568 mulheres que perderam a vida. Mas no conceito também de sociedade, de leis que poderiam ampliar a educação para a gente realmente estabelecer critérios onde a mulher não seja vítima dessa violência. Quais os principais pontos que a senhora avalia que precisaria melhorar?
O principal ponto, porque concordo completamente, eu também não, eu não preciso apenas ter uma lei, eu tenho que ter mais que a lei. A lei, ela é necessária, ela é imprescindível, mas se eu não tiver uma mudança educacional, uma mudança ali na base, talvez a lei ela não tenha toda a sua efetividade. Ou seja, a lei ela está ali realmente para prevenir, reprimir. Então, no quesito de educação, é muito importante que se trata e que seja realmente um tema trabalhado, inclusive nas escolas, desde cedo, sobre os direitos das mulheres, sobre a questão da igualdade. Porque se eu não mudo a mentalidade da sociedade, a lei ela perde a sua grande efetividade. Porque a ideia principal é realmente prevenir. A gente não quer só reprimir, a gente quer nem precisar utilizar esse tipo de ferramenta. Mas, obviamente, a gente tem que ter esse tipo de proteção caso realmente a gente necessite, mas não que seja algo tão frequente, né? Igual foi falado aqui, do grande aumento de feminicídio, porque a grande questão é: o feminicídio, ele costuma ser o último capítulo da violência doméstica. A gente fala que ele é o último capítulo porque dificilmente o agressor já inicia com feminicídio. Ele começa com pequenas violências ali, diárias, até que chega ao capítulo final, que é o feminicídio. A ideia é o quê? Realmente evitar que a gente chegue até o último. E como que a gente evita isso? É importante essa questão da educação para entender realmente o que é violência, o que não se pode tolerar mais, e também, isso eu falo no aspecto da vítima, né? Mas também é importante a gente trabalhar na questão do agressor, que ele também não pode fazer isso, que isso não será tolerado mais. Então a gente precisa aliar tanto as leis quanto também uma questão da educação sobre esse tema, senão dificilmente a gente avança como sociedade.
Uma mudança cultural, né? Um choque quando a gente fala desse assunto, Camila Barcelos, que nós precisamos trazer, inclusive, os homens para essa discussão e não separar e dizer que falar sobre feminicídio, sobre violência doméstica é só para quem tem lugar de fala, para as mulheres, para as vítimas, mas para os homens também que compõem essa sociedade. Então, desde criança, quando a gente fala de meninos dentro da família, trazer esse assunto, essa discussão, porque se normaliza muito o discurso de ódio contra as mulheres quando a gente vê comentários nas redes sociais, piadas, olhares, e as pessoas acharem que você reclamar daquilo, você está sendo mimizenta, como é o termo que acaba sendo bastante popularizado. Por isso, esse choque cultural, ele é extremamente necessário. Agora, eu gostaria também de entender com você, Camila, ao que você atribui a alta, né, nessa mortalidade das mulheres. O que aconteceu? Porque no período da pandemia a gente viu, sim, muitas mulheres denunciando porque ficaram mais em casa com seus companheiros e as agressões tiveram uma alta bastante significativa. Mas e agora que o mundo voltou, teoricamente, à normalidade? O que está acontecendo? Qual que é a razão disso?
É, realmente, com a pandemia, de fato, acabou se aumentando muito a violência doméstica, até porque a vítima ficava praticamente 24 horas por dia, né, com seu agressor, o que acabou que ela ficava muito exposta. E aí aconteceram realmente mais violência doméstica na pandemia. O que a gente fica refletindo sobre esse aumento do feminicídio? É que a gente tem dois pontos a se considerar. Se de fato aumentou o feminicídio, porque culturalmente a gente ainda continua repetindo esses pontos em que eu acabo colocando a mulher nesse local de inferioridade, ou se de fato nós aumentamos a questão de delegacias mais especializadas. Hoje a gente tem um maior entendimento sobre o tema, mas principalmente o que a gente mais se apega é, sim, que acaba que o tempo, a gente vai evoluindo, mas parece que nessa temática a gente não evolui ainda, porque é algo muito antigo ainda, que a gente precisa romper esses obstáculos para que isso evite, para que essas mulheres também se sintam, essas mulheres não, na verdade nós mulheres, né, nos sintamos muito mais protegidas. Então, assim, esse grande aumento é o principal, ainda é culturalmente algo que parece normalizado, o que não pode acontecer. Então, ao mesmo tempo que a gente tem pessoas que dizem, né, pessoas pesquisadoras que dizem que pode ser também que o aumento de feminicídio é porque hoje a gente tem maior fiscalização, maiores delegacias especializadas sobre o tema, também a gente não pode deixar de esquecer que a gente ainda tem essa temática ainda dentro da nossa sociedade, ela está ali inerente, que a gente ainda não está conseguindo romper. Então, é algo que a gente está precisando, é um tema extremamente sério e urgente que a gente precisa resolver o quanto antes.
Camila Barcelos, professora, muito obrigada pela sua atenção com a audiência da Jovem Pan esse domingo. Um ótimo dia para você.
Eu que agradeço. Bom dia.
Até a próxima.
E o fim de semana foi marcado por roubos a farmácias em São Paulo. A onda de crimes tem levado pânico a moradores próximos e preocupação também aos funcionários dessas drogarias, especialmente aquelas que vendem as canetas emagrecedoras. A repórter Danúbia Braga volta ao Jornal da Manhã com todos os detalhes para a gente, porque depois dos celulares, alianças, as farmácias têm se tornado cada vez mais alvos, né, Danúbia?
Exatamente, David. E justamente por ser um medicamento de alto custo, né? Pra gente ter uma ideia, um dos assaltos aconteceu no Morumbi, um bairro nobre da região paulista. Foram levadas em torno de mercadoria 160 mil reais, além de 1.400 reais em espécie, né? Em dinheiro que estava ali no caixa. Quatro criminosos, então, fizeram ali os funcionários de reféns, conseguiram levar todos esses medicamentos. E quando a polícia foi acionada, teve uma perseguição. A polícia conseguiu, então, prender dois homens, dois acabaram fugindo, conseguiram fugir. O local também, a polícia também encontrou no local um revólver calibre 38 com a numeração raspada. Além disso, também tinha ele estava carregado, né? Tinha diversas munições. O caso foi registrado no DP de número 89. E a gente também traz informações de outro assalto durante a madrugada de sábado, mas aí em Sorocaba, interior paulista. A polícia também foi acionada, em que quatro indivíduos acabaram cometendo esse roubo em outra farmácia. A polícia chegou e aí teve troca de tiros. Nessa troca de tiros, infelizmente, um policial foi atingido na cabeça, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Teve ali também uma perseguição. A polícia conseguiu prender um desses criminosos, os outros conseguiram fugir. Então, e também um outro caso em Itaquá, interior paulista também, em que eles conseguiram levar, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, eles levaram em torno de quatro canetas emagrecedoras. Então, o foco desses bandidos, desses criminosos, é justamente essas canetas emagrecedoras que têm um alto custo. E agora, é claro, um grande pânico para quem trabalha nesses locais, principalmente quem faz o turno da madrugada, porque é o horário em que os bandidos aproveitam, então, naturalmente, né, a movimentação que quase não existe, para agir. Então, a polícia tem também pensado em fazer uma fiscalização, uma ronda maior nesses locais. Fato é que esse fim de semana foi marcado por muita violência e diversos funcionários aterrorizados com essa onda de assalto em farmácias por conta das canetas emagrecedoras. Volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Danúbia Braga. Tanto é que hoje em dia toda farmácia tem segurança na porta, contratado particular para fazer ali o cuidado e a gestão do ambiente justamente por conta desses remédios. Agora, comprar caneta emagrecedora sem receita ou orientação médica já é um erro. Você adquirir esse produto por meio da receptação, quando paga mais barato, já sabe que tem uma procedência errada. O risco para a sua saúde é ainda maior, além do fato de você estar alimentando a ação de criminosos que agem com extrema violência e truculência no comércio, não só em São Paulo, mas em todo o país. Olha, na última semana foi celebrado o Dia Nacional da Luta contra o Câncer. Uma data que reforça a importância do diagnóstico precoce e também do acesso ao tratamento. Confira na reportagem da Thalita Souza.
No último dia 8, o calendário da saúde chamou a atenção para a importância da luta contra o câncer. A data reforça um alerta essencial. O diagnóstico precoce pode salvar vidas. A doença, que é uma das principais causas de morte em todo o mundo, quando diagnosticada, é cercada por medo e incertezas. Por isso, exames preventivos e acesso ao tratamento fazem toda a diferença, reforça a oncologista Daniele Amaro.
Quanto mais precocemente o paciente consegue realizar esse diagnóstico, maior a chance de eu estar falando de uma doença que nós chamamos localizada, então que ela não foi para outras partes do corpo. Isso impacta muito a chance de um tratamento curativo, que às vezes pode chegar ou até ultrapassar 90% da chance de cura.
Os especialistas alertam que muitos pacientes ainda demoram para procurar atendimento, seja por medo, falta de informação ou até pela dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Esse atraso no diagnóstico pode comprometer significativamente as chances de cura. O tratamento contra o câncer exige mais do que cuidados médicos. É importante que o paciente saiba que não precisa enfrentar a doença sozinho. O acolhimento da equipe nos hospitais e o apoio de familiares e amigos são essenciais nesse processo. Enquanto o suporte emocional faz toda a diferença, os avanços da medicina também têm transformado o tratamento oncológico, proporcionando novas possibilidades para o diagnóstico e recuperação do paciente com câncer.
Hoje nós temos tratamentos que fogem do padrão antigo, que nós tínhamos só a quimioterapia, que é um tratamento que traz uma carga maior de efeitos colaterais, e hoje nós já temos o que nós chamamos de imunoterapia, que são tratamentos que conseguem fazer com que o meu sistema imunológico identifique o tumor como uma célula alterada e ataque esse tumor diretamente. Tem um potencial de toxicidade bem menor e é bem melhor tolerado pelos pacientes.
A medicina avançada proporciona também terapias personalizadas para diferentes tipos de tumor. Cada paciente oncológico responde de forma diferente ao tratamento.
Hoje nós temos uma série de testes somáticos, testes germinativos, que são feitos tanto na amostra tumoral quanto em exames de sangue, e que nós conseguimos identificar mutações ou alvos terapêuticos de alterações que esse tumor apresenta. E com isso eu consigo fazer o que nós chamamos de terapia-alvo. Eu vou tratar de diretamente uma alteração que esse tumor apresenta. Também é um tratamento bem mais direcionado para o tumor, além de ser um tratamento bem personalizado para o tumor daquela pessoa.
No combate ao câncer, cada minuto conta. Alimentação e hábitos saudáveis, exercícios físicos e exames de rotina em dia fazem toda a diferença.
Uma lei sobre terrorismo na Flórida, nos Estados Unidos, passou a levantar preocupações sobre a liberdade de expressão. Confira todos os detalhes com o Eliseu Caetano.
O governador da Flórida, Ron DeSantis, sancionou uma nova lei que amplia os poderes do Estado. Agora, autoridades locais podem classificar organizações como terroristas domésticas e aplicar punições diretas contra esses grupos e até contra pessoas ligadas a ele. A medida já é considerada uma das mais controversas recentes aqui nos Estados Unidos, porque muda quem tem poder para definir o que é terrorismo dentro do país. A nova legislação autoriza que autoridades do estado da Flórida, incluindo o governador e membros de seu gabinete, aprovem a classificação de grupos como terroristas a partir de uma indicação feita por um alto funcionário de segurança do estado. Depois dessa classificação, as consequências são imediatas. O grupo pode ser dissolvido, perde acesso a recursos públicos, fica proibido de atuar em instituições financiadas pelo estado e, além disso, a lei atinge diretamente universidades, estudantes podem ser expulsos se forem considerados apoiadores dessas organizações. No caso de alunos estrangeiros, universidades devem notificar autoridades migratórias, ou seja, não é apenas uma classificação simbólica. A lei cria impacto direto, financeiro, institucional e educacional. A legislação foi assinada e passa a valer a partir do dia 1º de julho. A medida reforça uma ação anterior de DeSantis, que já havia tentado classificar organizações como terroristas por meio de decreto, incluindo grupos islâmicos como o CAIR. Essa iniciativa foi barrada pela Justiça Federal, que considerou a medida inconstitucional. Agora, com a aprovação da lei pelo Legislativo Estadual, o governo tenta dar base legal mais sólida para esse tipo de classificação. A proposta foi aprovada com maioria republicana, 80 votos a 25 na Câmara Estadual e 25 a 11 no Senado daqui da Flórida. DeSantis defende a medida como uma ação de segurança e também de proteção institucional. Segundo ele, a lei é necessária para impedir que grupos considerados extremistas tenham influência em áreas como educação, política e financiamento público. A declaração do governo é clara. A intenção é bloquear qualquer apoio financeiro, institucional, cultural a organizações vistas como ameaça. Além da classificação de grupos, a legislação também proíbe que tribunais ou instituições usem leis estrangeiras ou até religiosas que entrem em conflito com a Constituição dos Estados Unidos. Impede que escolas e universidades utilizem recursos públicos para atividades ligadas a esses grupos e transforma o apoio material a essas organizações em algo que pode gerar consequências legais graves. E a reação foi imediata. Organizações de direitos civis e especialistas jurídicos afirmam que a lei pode violar princípios básicos da Constituição americana, especialmente a liberdade de expressão. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano, para a Jovem Pan.
Obrigada, Eliseu. Depois de amplas negociações, o governo fecha um acordo com os Estados Unidos para cooperação na área da segurança pública. De Brasília, Marco Viana traz os detalhes.
Isso mesmo, essa cooperação entre Brasil e Estados Unidos marca um novo momento no combate ao crime organizado. Depois de uma conversa entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, as negociações foram destravadas e agora os dois países passam a trocar informações em tempo real. Na prática, isso funciona como um raio-x à distância. As autoridades brasileiras passam a receber dados e relatórios de inteligência sobre cargas suspeitas ainda antes de chegarem ao país, o que aumenta as chances de identificar armas e drogas que abastecem o crime organizado. Os números chamam a atenção. Só no último ano, mais de 500 mil de armas e peças foram apreendidas com origem nos Estados Unidos, além de mais de 1,5 toneladas de drogas apenas nos primeiros meses deste ano. A expectativa do governo é reduzir a entrada desse material ilegal no Brasil e, a partir desse piloto, ampliar a cooperação com outros países. Na próxima semana, o ministro da Fazenda, Dario Duriga, estará em Washington para avançar nessas negociações.
A Polícia Federal localiza na Líbia Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco, e Mohamed Muradi, apelidado de Primo. Os dois são suspeitos de liderar um esquema de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, naquela operação Carbono Oculto. Misael Mainetti tem todas as informações.
Os dois empresários negociam um acordo de delação premiada junto ao Ministério Público. São eles, os empresários Roberto Augusto Leme da Silva, mais conhecido como Beto Louco, e Mohamed Muradi, conhecido como o Primo. A dupla foi localizada na Líbia por autoridades brasileiras enquanto fazia essa negociação. Apontados como principais alvos da Operação Carbono Oculto e incluídos na lista de foragidos da Interpol, os dois deixaram o Brasil depois de entrarem na mira das investigações da Polícia Federal. A suspeita é de que eles lideravam um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao setor de combustíveis, com possível conexão com o crime organizado. Mesmo fora do Brasil, a dupla tenta um acordo de colaboração premiada, na qual promete apresentar provas e também citar autoridades. As investigações indicam que o grupo teria permitido a infiltração de uma facção criminosa no mercado de combustíveis, movimentando bilhões de reais por meio de postos e empresas de fachada usados para fraudes fiscais e ocultação de recursos. De acordo com os investigadores, Beto Louco atuaria na gestão das empresas envolvidas no esquema e possivelmente também como articulador político. Já o Muradi, que é conhecido como Primo, seria outro nome central em toda essa operação. Ambos negam qualquer ligação com organizações criminosas. As negociações de delação seguem em andamento e as autoridades avaliam o conteúdo e a consistência das acusações e também de todos os argumentos enviados pela dupla.
Novidades sobre o caso Master. Os advogados do banqueiro Daniel Vorcaro estão tentando fechar os últimos detalhes do acordo de delação premiada. Vamos entender como será esse trâmite agora. As informações de Matheus Dias.
Nesse final de semana, a defesa de Daniel Vorcaro espera acertar os últimos detalhes para que já na semana que vem apresente o documento com a delação premiada do banqueiro. Lá eles pretendem fornecer informações para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal para garantir a liberdade do banqueiro. O acordo prevê uma série de anexos, inclusive já um valor pré-estipulado de uma multa na casa dos bilhões. Além disso, claro, benefícios que são esperados por conta dessa colaboração. A informação é da jornalista Malu Gaspar. A defesa de Daniel Vorcaro espera que esse prazo para análise dos documentos apresentados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal leve em torno de 2 semanas. Depois, mais 2 semanas para que as oitivas e os depoimentos do banqueiro aconteçam. Essa previsão na prática, na verdade, é muito otimista, já que as autoridades podem levar mais tempo para análise desses documentos, até porque o valor das multas que Daniel Vorcaro terá que pagar ainda não foram aceitos, serão apresentados pela defesa e devem ainda ser interpretados pelas autoridades como justos ou não. Eles podem fazer uma contraproposta e aí esse prazo ser esticado em mais de 1 mês para essa delação continuar. No caso, para a maior dificuldade vista nesse momento para a defesa de Daniel Vorcaro, é que o banqueiro apresente informações que a polícia ainda não tenha. Isso porque com a quebra do sigilo telefônico, telemático, a quebra do sigilo bancário do Daniel Vorcaro, eles já têm muitas informações sobre o caso, que seria uma dificuldade de apresentar algo que a polícia ainda não tenha. Por isso, tem que ou dar todas as informações e todos os nomes, ou apenas mais do que as autoridades já têm nesse momento. Para a defesa, isso não parece ser um problema. Os advogados de Daniel Vorcaro, inclusive, têm essa visão otimista porque julgam que as informações apresentadas serão tão impactantes a ponto das autoridades quererem fechar esse acordo rapidamente. Daniel Vorcaro, que está preso desde o início de março, no dia 19 de março foi transferido pela Polícia Federal e desde então recebe os advogados para fechar os detalhes desse acordo de delação. Ele que montou uma força-tarefa da advocacia com pelo menos 10 advogados para fazer esse acordo se tornar possível.
Agora 8 horas 57 minutos.
Repita.
8h57.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento: Loja 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Esta é a Jovem Pan News.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, Abert e Aesp.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Jornal da Manhã, agora 9 horas em ponto.
Repita.
9 horas da manhã. Depois de 6 semanas e milhares de mortos, Estados Unidos e Irã deram início às negociações pelo fim da guerra no sábado, no Paquistão. Foram mais de 21 horas de tratativas, de negociações em reuniões. Washington não chegou a um acordo com Teerã. Fabrício Naitsky explica pra gente como foram essas tratativas.
Pelo menos 2 reuniões trilaterais foram feitas na capital Islamabad durante o sábado, marcando as principais conversas entre Estados Unidos e Irã desde a Revolução Islâmica de 1979. Os governos de Washington e Teerã fizeram um mistério e não deram detalhes sobre o andamento das discussões. Mas uma fonte ligada ao governo do Paquistão afirmou que as conversas avançam na direção certa. Na Casa Branca, o presidente americano Donald Trump disse que o resultado das negociações é indiferente e que os Estados Unidos já venceram o conflito. Já a agência estatal iraniana Fars afirmou que os Estados Unidos fizeram demandas excessivas sobre o Estreito de Hormuz. Uma das principais regiões de tráfego marítimo do mundo segue sob o olhar da comunidade internacional. Militares norte-americanos afirmaram que 2 navios da Marinha atravessaram o estreito no sábado para dar início à operação de retirada das minas instaladas pelo Irã. A operação contou com os destroyers USS Frank E. Peterson e o USS Michael Murphy. Trump também garantiu que a frota iraniana responsável pela instalação dos explosivos, que inclui 28 embarcações, foi completamente destruída. Em resposta, a Guarda Revolucionária negou a ação e disse que tratará severamente qualquer embarcação militar que tente cruzar a região. A delegação dos Estados Unidos no Paquistão é liderada pelo vice-presidente J.D. Vance. O republicano viajou acompanhado do enviado especial Steve Witkoff e do genro de Donald Trump, o empresário Jared Kushner. Já o Irã enviou o ministro das Relações Exteriores, Abbas Arati, e o presidente do parlamento, Mohammed Bagher Ghalibaf. Além do controle e da criação de um protocolo seguro para a navegação em Hormuz, os iranianos apresentaram outras 9 demandas na contraproposta feita aos americanos. Entre os termos estão a liberação de bens e fundos congelados, a retirada de sanções e um cessar-fogo em toda a região do Oriente Médio, incluindo o Líbano.
O presidente Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente na corrida eleitoral no segundo turno. Confira todos os detalhes na reportagem de Pedro Trito.
O presidente Lula vem perdendo vantagem no segundo turno das eleições deste ano, segundo pesquisa do Datafolha. Em um dos cenários, Lula foi numericamente ultrapassado por Flávio Bolsonaro. Quando a disputa ocorre contra Ronaldo Caiado ou Romeu Zema, o presidente já não apresenta uma vantagem expressiva. Os resultados configuram empates dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Para mais ou para menos. Em um cenário de primeiro turno, com todos os pré-candidatos à presidência, o presidente Lula aparece com 39% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 35%. Ronaldo Caiado registra 5%, enquanto Romeu Zema soma 4%, configurando empate técnico entre os dois. Renan Santos, do Missão, pontua com 2% das intenções de voto, enquanto Aldo Rebelo e Cabo Daciolo aparecem com 1%. Votos em branco ou nulos totalizam 10%, e 4% dos eleitores ainda não sabem quem votar. Em um possível segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula, o presidente aparece atrás. Flávio Bolsonaro soma 46% das intenções de voto, enquanto Lula registra 45%. Nesse cenário, 8% dos eleitores afirmam votar em branco ou nulo, e 1% ainda não sabe em quem votar. Com outros concorrentes da direita, o presidente não apresenta grande vantagem. Em um cenário de segundo turno contra Ronaldo Caiado, Lula atinge 45% das intenções de voto, enquanto Caiado registra 42%. Nesse caso, 11% dos eleitores afirmam votar em branco ou nulo, e 2% ainda não decidiram em quem votar. Na disputa contra Romeu Zema, do Novo, Lula aparece com 45%, enquanto Zema fica atrás, com 42%. Nesse cenário, 11% dos eleitores dizem votar em branco ou nulo, e 2% ainda não sabe. A essa altura, o segundo turno é o cenário mais provável. Quando se excluem os nulos e brancos, que é a forma com que a Justiça Eleitoral contabiliza resultados de pleitos, Lula soma 45% dos votos válidos. Já seus adversários somados têm 55%. Para vencer a disputa, é preciso ter, no mínimo, 50% mais um dos votos válidos. Lula e Flávio seguem empatados tecnicamente no segundo turno. Em junho do ano passado, o presidente Lula pontuava com 47% das intenções de voto, enquanto Flávio tinha 38%. Em dezembro, Lula alcançou 51%, contra 36% de Flávio. Já no levantamento mais recente, divulgado neste mês de abril, ambos aparecem com 46% das intenções de voto. Quando a disputa é contra Ronaldo Caiado, do PSD, o petista mantém uma vantagem pequena. Em março, Lula aparecia com 46%, enquanto Caiado tinha 36%. Na nova amostra, o presidente registra 45% e o ex-governador sobe para 42%. Os eleitores também responderam ao Datafolha em quem não votariam para presidente. Lula lidera a rejeição, com 48%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 46%. Em seguida, aparecem Cabo Daciolo, com 19%, Romeu Zema e Renan Santos, com 17%, e Ronaldo Caiado e Aldo Rebelo, com 16%. Outros 2% dizem rejeitar todos os candidatos, mas 2% afirmam não saber, e 1% declara que votaria em qualquer um. Entre os pré-candidatos, Ronaldo Caiado se destaca em sua região de origem, o norte-centro-oeste do país, onde registra 12% das intenções de voto, em uma área que concentra cerca de 16% da população do Brasil. Já Romeu Zema apresenta desempenho diferenciado entre os eleitores de maior renda. Nesse grupo, formado por pessoas que ganham acima de 10 salários mínimos, o candidato atinge 9% das intenções de voto.
O presidente nacional do Progressistas, o senador Ciro Nogueira, do Piauí, deve assumir o comando da Federação União Brasil Progressistas em São Paulo, depois do racha entre as siglas aqui no estado. Beatriz Manfredini com os detalhes.
Exatamente, o anúncio deve ser feito ainda nessa semana. A expectativa é que Ciro Nogueira, o presidente nacional do PP, o Progressistas, assuma então o comando da Federação União Brasil com PP aqui no estado de São Paulo. Tudo isso depois de uma queda de braço, de uma troca de farpas, uma briga interna mesmo, para saber quem seria o comandante dessa federação. De um lado, a gente tinha até então o presidente do PP aqui em São Paulo, o deputado federal Maurício Neves. E do outro, o presidente em São Paulo do União Brasil, Milton Leite, que foi presidente da Câmara de Vereadores aqui na capital paulista por muitos anos e vereador também de longa data. Os dois não estavam então se entendendo, o que já estava incomodando a cúpula nacional. Com isso, então, o pessoal foi acionado e tomou essa decisão. É Ciro quem vai comandar essa federação aqui no estado. O acordo, inclusive, já teria sido fechado com o presidente do União Brasil, também na esfera nacional, Antônio Rueda. A expectativa é de anúncio agora, então, durante essa semana e, a partir daí, Ciro Nogueira automaticamente passa a presidir a federação. Lembrando que quando uma federação era autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, como foi o caso, ela dura 4 anos. Então, essa presidência aqui em São Paulo pode permanecer pelos próximos 4 anos, a menos que haja algum acordo, algum tipo de mudança, mas pode ficar com Ciro Nogueira, que desembarca, então vai ter esse olhar agora aqui para São Paulo, afinal é o maior colégio eleitoral do país. A gente vai acompanhar então agora o fim dessa disputa por aqui.
E um vídeo descontraído entre Romeu Zema e Flávio Bolsonaro reacendeu especulações para 2026. Vamos direto para Brasília falar com a Beatriz Souza, entender se foi uma brincadeira ou não, Beatriz. Será?
Oi, Tássio, bom dia para você e para a Bia, para todas que estão acompanhando a gente aqui nessa manhã de domingo. Pois é, viu, Tássio, essa brincadeira é uma trend nas redes sociais que foi publicada por Romeu Zema e o senador Flávio Bolsonaro, reacendeu especulações aí em todo o país, viu, sobre uma possível chapa entre os dois. A gente sabe que Romeu Zema tem negado a possibilidade de ser vice de Flávio Bolsonaro, mas com essa trend reacendeu justamente essas especulações. A gente separou um trecho desse vídeo publicado nas redes sociais. Vamos assistir.
Pessoal, estou aqui com o Flávio fazendo um convite para ele ser meu vice. O que, que vocês acham? Será?
Pois é, Tássio, o senador Flávio Bolsonaro também tem dito que tem preferência por uma mulher para ocupar essa chapa em disputa presidencial. Falou até na última semana que a senadora Tereza Cristina seria então sonho de consumo dele para essa chapa, e Romeu Zema também tem negado essa possível dobradinha entre os dois. Segundo ele, vai seguir com a candidatura dele para a presidência, mas com essa publicação desse vídeo veio justamente em um dia de divulgação de uma pesquisa da Datafolha que mostra que Lula e o senador Flávio Bolsonaro seguiam ali empatados em um possível cenário de primeiro turno. Então a gente vai seguir acompanhando, segue com essa dúvida, né, Tássio, se Flávio Bolsonaro e o ex-governador Romeu Zema vão aí nos próximos cenários formar então essa chapa de disputa presidencial, ou se vão seguir com o que tem falado. Bolsonaro preferindo aí, então, uma mulher para fazer essa dobradinha, e Romeu Zema dizendo que vai persistir na candidatura à presidência. Volto com você.
Exatamente, Beatriz Souza. E a gente vai seguir avaliando. Inclusive, vamos analisar esse tema com o nosso time de comentaristas, a Cássio Miranda, também Nelson Kobayashi, começando pelo Kobayashi, porque eu mesmo já fiz essa pergunta para o Zema quando ele esteve aqui na Jovem Pan, lá no comecinho, quando ele se lançou pré-candidato, dizendo que iria concorrer à presidência, se ele seria vice de Flávio Bolsonaro. E ele disse que não, que a ideia dele é ser cabeça de chapa. Mas na política tudo muda, os ventos sopram de uma maneira diferente e aí os rumos vão mudando também. Será que essa é uma sinalização de fato de que eles podem formar uma chapa e dessa forma Flávio Bolsonaro concentrar votos em Minas Gerais?
Sim, é uma sinalização, mas do ponto de vista invertido, né? Com Flávio na cabeça de chapa e Zema de vice. e não como a brincadeira sugeriu do Flávio ser o vice do Romeu Zema. Aliás, as pesquisas estão aí, a eleição vai ser polarizada entre Lula e Flávio Bolsonaro. A questão é saber como é que isso se arranjaria diante de um perfil complementar que a chapa do Flávio Bolsonaro pede, como o perfil de uma mulher, como o perfil de alguém que traga votos do Nordeste, como o perfil de alguém que tire votos da esquerda. Melhor do que um candidato de centro na vice de Flávio Bolsonaro é alguém que tire votos da esquerda. E esses perfis conversariam melhor com esse eleitor que é pendular, que pode ir tanto para um lado quanto para o outro. A situação do Partido Novo com o PL já está bem arranjada. Inclusive, eles estavam ali no Rio Grande do Sul, onde o acordo já está muito bem definido, com Sanderson, Van Hatten, Zuco, todos ali muito bem integrados entre Partido Novo e PL. Ou seja, em outros estados também há essa parceria muito bem definida. E isso poderia ajudar numa composição entre Romeu Zema e Flávio Bolsonaro. Até porque o estado de Minas Gerais é determinante, pelo menos nas últimas eleições todas a gente viu quem ganha em Minas ganha no Brasil todo. Mas o Romeu Zema não está conseguindo transferir esse prestígio sequer para o seu vice lá no estado de Minas Gerais, apesar da altíssima aprovação do seu governo, de ter sido eleito no primeiro turno nas últimas eleições, né, para sua reeleição, mas ele não